Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. Na sua mensagem para o Dia Internacional da Mãe Terra, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o planeta está num ponto crítico e pede que as pessoas façam as pazes com a natureza. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, CIASTA, celebrou 54 anos de existência. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Quebramos os laços que nos uniam ao Criador, aos outros seres humanos e ao resto da criação. Precisamos então de sarar estas relações danificadas, que são essenciais para o sustentáculo de nós mesmos e de toda a trama da vida. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, por ocasião do Dia Internacional da Terra, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, em audiências sucessivas no Vaticano, o padre John Connor, diretor-geral dos Legionários de Cristo, o senhor Liviu Patru Zapirtan, embaixador da Romênia junto da Santa Sé, em visita de despedida, o cardeal Gualtiero Bassetti, arcebispo de Perugia, città della Pieve, na Itália, e presidente da Conferência Episcopal Italiana, acompanhado por Dom Stefano Russo, bispo emérito de Fabiano Matelica e secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana. É preciso uma forte vontade política que tenha a coragem de decidir mudar as coisas para que não sejam os pobres a pagar o preço mais alto desses dramas que estão atingindo a nossa família humana. É o apelo do Papa na sua mensagem aos chefes dos Estados Unidos para a 27ª Cimeira Ibero-Americana. Promenores com o colega Silvonei José.
O Papa Francisco enviou uma mensagem à secretária-geral Rebeca Grinspan-Mayufis, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, por ocasião da 27ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Francisco lançou um apelo aos governantes das nações em um contexto particularmente difícil, devido aos terríveis efeitos da pandemia da Covid-19 em todos os âmbitos da vida diária, para que a comunidade internacional se comprometa, unida, num espírito de responsabilidade e fraternidade, a enfrentar os muitos desafios já existentes e os que virão. O Papa reconhece o sofrimento de todos os que perderam seus entes queridos, recordando que a pandemia não fez distinções e atingiu pessoas de todas as culturas, credos, estratos sociais e econômicos. E louvou o trabalho árduo dos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, capelães e voluntários que, nesses momentos difíceis, além de tratar os doentes com o risco de suas vidas, têm sido a família e o amigo que lhes faltava. Um dos pontos fundamentais da mensagem foi o apelo pela distribuição extensiva da vacina anti-Covid. E o Papa escreveu: "Quero reiterar que a imunização extensiva a todos deve ser considerada um bem comum universal, uma noção que requer ações concretas que inspirem todo o processo de pesquisa, produção e distribuição das vacinas." E sugerindo, nesta área são particularmente bem-vindas iniciativas que buscam criar novas formas de solidariedade em nível internacional, não baseada em critérios puramente econômicos, mas levando em conta as necessidades de todos, especialmente os mais vulneráveis e necessitados. Francisco recordou também da questão da dívida externa dos países pobres, afirmando que faz parte integrante da nossa resposta comum à pandemia, sugerindo a renegociação para que os países pobres possam sobreviver. Por isso é urgente tomar medidas, afirmou o Papa, para permitir o acesso ao financiamento externo, através de uma nova emissão de direitos especiais de saque, para que os fundos possam ser utilizados e todos possam sair da situação atual com melhores possibilidades de recuperação. Por fim, o Papa afirmou: nada disso será possível sem uma forte vontade política que tenha coragem de decidir mudar as coisas, para que não sejam os pobres a pagar o preço mais alto desses dramas que estão atingindo nossa família humana.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Hoje, dia 22 de abril, é celebrado o Dia Internacional da Mãe Terra. Para marcar a data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, participa no encontro da Cimeira de Líderes sobre o Clima organizado pelos Estados Unidos da América. A iniciativa reúne de forma virtual cerca de 40 líderes mundiais e pretende reforçar os esforços para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius até o final do século. Na sua mensagem sobre o Dia Internacional, Guterres afirmou que o planeta está num ponto crítico e apelou as pessoas a fazerem as pazes com a natureza. O chefe da ONU afirmou que a humanidade continua a abusar da natureza, pilhando descuidadamente os recursos da Terra, esgotando a sua vida selvagem e tratando o ar, a terra e os mares como depósitos de lixo. Segundo o secretário, ecossistemas e cadeias alimentares cruciais estão à beira do colapso. E esse comportamento, sublinhou, é suicida. O secretário-geral ressalta que o mundo precisa acabar com a guerra contra a natureza e cuidá-la para que volte a ser saudável. O chefe da ONU destacou depois os passos que precisam de ser dados, como limitar o aumento da temperatura e planear uma adaptação às mudanças que virão. Ele pediu também medidas mais firmes para proteger a biodiversidade, a redução da poluição e mais contribuições para economias circulares que reduzam os resíduos. Segundo Guterres, estes passos irão salvaguardar a casa comum da população mundial e criar milhões de novos empregos. Para o secretário-geral, a recuperação da pandemia do COVID-19 é uma oportunidade para pôr o mundo num caminho mais limpo, mais verde e mais sustentável. Por fim, concluiu a sua mensagem pedindo que, neste Dia Internacional da Terra, todos se comprometam com o árduo trabalho de restaurar o planeta e de fazer as pazes com a natureza. Porque mudanças climáticas provocadas pelo homem na natureza, bem como crimes que afetam a biodiversidade e o crescente comércio ilegal de animais selvagens, podem aumentar o contacto e a transmissão de doenças infecciosas de animais para humanos, como COVID-19. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, CEASTE, celebrou 54 anos de existência. Consolidar e expandir o Evangelho, bem como a formação dos agentes pastorais, são entre os principais desafios, como destaca Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, presidente da CEASTE. Da capital angolana Luanda, Anastácio Sassembele.
A maturidade de uma igreja é algo que se conquista no dia a dia pela autenticidade de vida, pela credibilidade e confiança que se transmite à comunidade e pela capacidade que esta igreja tem de corporizar em ações e atitudes as grandes opções do Evangelho. Realçou Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, presidente da CEASTE, nas comemorações do 15 de abril, dia de fundação da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. O principal desafio da CEASTE nestes 54 anos de existência passa pela autenticidade na vivência da fé, ou seja, o anúncio de Cristo, afirmou Dom Filomeno.
Pensamos que o grande desafio primeiro é mesmo o da autenticidade na vivência da fé. Portanto, é o da evangelização, do anúncio de Cristo, e fazer que este anúncio de Cristo possa ser recebido pelas pessoas, possa ser vivido, possa transformar a vida de cada um de nós, abrirmos-nos para esta fraternidade universal e para esta projeção para Deus. Este é o primeiro, um grande desafio. Outros desafios que são os desafios institucionais. Há o desafio da formação de agentes de pastoral, leigos, religiosas, sacerdotes. Há o desafio da qualificação dos nossos colaboradores nas escolas católicas, nos hospitais, nos centros de formação e de apoio social. Há o desafio do diálogo com o mundo da cultura, estar nos centros de opinião para que possamos promover os valores que contam, os valores que marcam, os valores a partir com os quais se constrói, se desenha a nossa sociedade, que no fundo são os valores que vão marcar a educação da juventude, a vida das famílias e a vida social em todas as suas dimensões. Há um outro grande desafio, que é o desafio de estruturas a vários níveis para que a Igreja possa realizar a sua missão. Nós dizemos que os desafios são muitos que a Igreja tem para enfrentar, que são desafios, que são caminhos a percorrer com várias mãos, com vários olhares e, sobretudo, com muitos corações.
A Conferência Episcopal, que reúne os bispos de Angola e São Tomé, foi criada em 1967, anteriormente incluída também Moçambique. A independência de Portugal, em 1975, marcou um novo capítulo também na história da Igreja em Angola e São Tomé, com a ereção de novas dioceses e a consolidação de comunidades católicas. Atualmente, a Conferência tem 20 dioceses integradas em 5 províncias eclesiásticas. Dom Filomeno reforçou a ideia de que mais dioceses devem ser criadas para que o serviço pastoral seja cada vez mais abrangente num país que é bastante extenso e, nos últimos tempos, tem registrado um crescimento populacional considerável.
Este é um imperativo como resultado de vários fatores. Por um lado, a extensão do nosso país. Angola tem 1.262.000 km². Por outro lado, o crescimento demográfico. A população de Angola cresceu muito nos últimos anos e creio que vai continuar a crescer. E depois há o desafio da proximidade da ação da Igreja. A Igreja deve ter as suas estruturas, os seus organismos de animação pastoral o mais próximo possível das pessoas. Percorrer 300 quilómetros, 600 quilómetros para visitar as comunidades ou para as comunidades encontrarem com o seu pastor, com o seu sacerdote, com o seu pároco, é uma violência a todos os níveis.
Os bispos da Ciaste lembram que depois da independência de Angola em 1975, a Igreja foi necessária para o trabalho de reconciliação, principalmente durante a Guerra Civil entre 1975 e 2002, com as suas observações e apelos à paz. Nestes 54 anos de existência, a Ciaste afirma que o papel da Igreja continua o mesmo, com a doutrina de ajudar, lutar pelos direitos e felicidade de cada um. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.